Estados Unidos, 1728. Ao folhear o jornal na cidade de Boston, os americanos se depararam com um anúncio um tanto inusitado. A oferta era para fazer um curso de taquigrafia à distância por meio de materiais enviados pelo serviço postal. Brasil, 1904. A possibilidade de estudar sem sair de casa foi oferecida primeiramente para o curso de datilografia, também por correspondência. No país, a modalidade de estudo foi ganhando força, passando pelo rádio e depois na televisão, através de videoaulas.
Na teleaula de hoje, você vai ver que o conhecimento científico é uma questão de método.
Com o passar dos anos, os avanços tecnológicos amplificaram as possibilidades dentro da educação à distância como conhecemos hoje. E foi a revolução digital a partir da internet que o setor de ensino no mundo viveu seu maior impacto. A ferramenta aumentou significativamente o acesso ao saber nas regiões mais isoladas e distantes dos grandes centros de educação, atualmente com maior presença no ensino superior.
O Brasil tem um déficit educacional gigante, principalmente na interiorização da educação.
Júlio Borba, especialista em educação.
As metrópoles, elas se encontram hoje saturadas de instituições, de alguns cursos, inclusive, enquanto que o interior, ele fada aos alunos terem que andar, às vezes, até quase 100 quilômetros para estudar. Viver na metrópole, sair todo dia, perder tempo, é uma coisa que o mundo não permite mais. Então, eles precisam entender que o EAD é a solução para a otimização de tempo e de recurso do estudante que quer realmente ganhar com isso qualidade de vida.
Além de mercadológica, a tendência de expansão do ensino à distância veio suprir necessidades e falhas educacionais no Brasil. Uma pesquisa divulgada em maio pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior apontou que a percepção do aluno sobre a qualidade do ensino dado pela internet pode contribuir para superar dentro de 5 anos o número de matrículas do modo presencial em cursos de graduação. Os números falam por si só e mostram milhões de brasileiros descobrindo que tempo e espaço não são mais limites para o conhecimento.
Além de não ter tempo de participar de aulas presenciais, a experiência que eu tive na modalidade presencial é que eu perdia muito mais tempo.
Isabel Cristina, professora de idiomas.
Tinha professores que não davam aulas direito ou não apareciam e eu não queria passar por isso de novo. Então, na modalidade à distância, eu faço meu horário, é mais flexível, eu não preciso realmente estar me deslocando de um lugar para outro, e aí eu fazia uma rotina de estudo de acordo com o tempo que eu tinha disponível. Eu tenho 4 graduações, na verdade, mas só a primeira eu fiz presencial.
Em 10 anos, a educação à distância aumentou 297% na participação do ensino superior em instituições públicas e privadas. O último censo do setor mostra que em 2006 a modalidade representava pouco mais de 4% das matrículas e em 2016 foram quase 1,5 milhão de alunos estudando nos cursos com auxílio da internet, uma participação de 18,6%. A projeção para 2023 é animadora. O número de ingressantes no EAD deve corresponder a 51% do total de matrículas, uma realidade que está levando grupos tradicionais a avaliar o modelo que veio para ficar.
Estamos analisando com cuidado essa área, mas temos um posicionamento muito cauteloso em cima disso.
Marcelo Nogueira, diretor de planejamento da Universidade de Fortaleza.
A nossa instituição se pauta pela qualidade, esse é o nosso princípio básico. Ela sempre foi assim nos 45 anos de existência. Nós só queremos entrar nesse caminho se de fato for para oferecer o mesmo nível de qualidade que a gente consegue oferecer no presencial. A gente vê que o mercado não trabalha dessa forma. Na grande maioria das situações, é um mercado muito ditado pelo preço, de alta conveniência, em que o aluno muitas vezes não está buscando a qualidade que nós queremos oferecer, e sim uma conveniência e um preço muito mais acessível.
O modelo adotado inicialmente por grupos mais estruturados, listados em bolsa de valores, passou a exigir mais frequentemente resultados financeiros positivos. O especialista em educação, Júlio Borba, lembra que manter uma estrutura de curso presencial custa caro e possibilita margem de lucro bem menor se comparado com o novo formato à distância.
Uma sala de aula com um professor, gasto de energia, tudo isso comporta no máximo uma boa sala de aula sem alunos, enquanto que no EAD uma sala de aula comporta milhares de alunos. Então isso realmente gera uma queda de valores. O que algumas pessoas chamam de briga desleal de preço, outros críticos podem chamar que é resultado de investimento em um serviço, um tipo de serviço que ele deixa uma margem de lucro maior e ela pode realmente oferecer ao cliente, no caso o aluno, um preço mais baixo.
No estado do Maranhão, o crescimento de cursos à distância impactou faculdades e universidades privadas locais. Apesar das mudanças que o modelo trouxe, inclusive na estrutura do modelo de negócio, há um consenso de que o país demorou a entrar na era inovadora do ensino.
Vai diminuir a mão de obra, vai diminuir a despesa também da universidade e, consequentemente, vai diminuir a empregabilidade também.
Genilce Pavão, diretora acadêmica da Faculdade de Estudos Superiores do Maranhão.
É o que está de moderno, né? Nos Estados Unidos eles já vêm fazendo, na Finlândia, que é referência em educação, eles hoje estudam quase 100% através da informática. E o país vai ter que começar a trabalhar essa nova era, né? Era da informática já está aí, nós já estamos atrasados.
Quando o assunto é a aceitação do profissional formado em EAD no mercado de trabalho ou a qualidade dos cursos, há quem conteste a tese de muitos de que o ensino é duvidoso. Isso porque, no último ENAD, o desempenho daqueles que estudaram de casa comparado com os que frequentam as faculdades foi considerado o mesmo e, em alguns casos, até superior.
A nossa experiência tem mostrado que as empresas absorvem um número cada vez maior de formandos em EAD.
Celso Nisquier, vice-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
O diploma é igual, não tem nenhuma identificação de que aquele jovem concluiu através de EAD ou através da graduação tradicional. E muitas empresas, inclusive, preferem egressos dos programas de EAD, uma vez que eles sabem que aquele profissional correu um longo caminho, mostrou perseverança, mostrou autodisciplina e conseguiu concluir um curso à distância. Então, eu creio que é só uma questão de tempo até que o mercado amplie o número de contratações de formandos em EAD.
Com cada vez menos cobrança física do professor em sala de aula ou porque apenas um profissional grava disciplinas que vão ser disponibilizadas para várias turmas, surge, de outro lado, uma certa resistência ao modelo. Muitos se questionam se os professores serão substituídos. Em Araripina, no sertão de Pernambuco, instituições estão com baixa procura nos cursos que formam educadores.
A procura, ela hoje é praticamente insignificante.
Rosa Maria, gestora da Autarquia Educacional do Araripe.
Para você ter uma ideia, dos 8 cursos que a EDA oferece na área de licenciatura, só conseguimos fechar uma turma em pedagogia. As outras licenciaturas, a gente não conseguiu fechar a turma porque não houve procura. Daqui a alguns anos no Brasil, nós não vamos ter professores novos para contratar. Existe uma gama de professores se aposentando e não existem novos professores que consiga, pelo menos, se igualar ao número de professores que estão se aposentando.
Apesar do crescimento estrondoso do EAD, o receio de alguns profissionais é que as relações de trabalho sejam precarizadas, pondo em risco, inclusive, a figura tradicional do professor em sala de aula.
Eu fui chamada para ser professora inicialmente da EAD. Quando eu chego lá para firmar o contrato, me deram o contrato de tutora.
Sandra Coutinho, bacharel em Direito e licenciada em Letras.
E essa instituição me ofereceu uma carga horária absurda, que era todos os dias, de 11 da manhã às 9 da noite, inclusive sábado, de 15 em 15 dias, de 8 da manhã a 1h30 da tarde. Então, eu, como professora, não aceitei, porque eu vi que existia uma certa diferença entre professor e tutor. Então, como é que ficaria a minha situação perante o MEC, perante as leis trabalhistas?
Até 2023, o governo espera atingir 20 metas que estão no Plano Nacional da Educação. O objetivo número 12 estabelece a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos para pelo menos 40% das novas matrículas nas instituições públicas. Especialistas acreditam, no entanto, que se o ensino à distância não continuar sendo prioridade, os objetivos do PNE estarão ameaçados. Anderson Souza, para a Rádio Globo Recife. Por causa da profissão de comissário, Matheus Silva não tinha tempo de frequentar uma faculdade presencial. O curso superior em administração de empresas era um desejo antigo para que conseguisse alçar voos ainda mais altos. Depois de pesquisar muito, finalmente decidiu se matricular num curso à distância.
Uma coisa que pesou muito foi principalmente porque eu estava voando, né? Então eu não tinha disponibilidade de ir para a faculdade todo dia.
Matheus Silva, estudante de administração.
Aí depois eu fui pesquisar a qualidade do ensino. E o terceiro ponto foi que o título, quando você se forma, independente se foi EAD ou não, a formação ela é a mesma do que uma pessoa que é presencial, né? Tem questão no currículo também.
partir de agora, as instituições de ensino superior à distância terão mais facilidade na oferta de vagas. Isso porque o Ministério da Educação regulamentou essa modalidade de ensino.
Entre as principais mudanças, a criação de polos pelas próprias instituições e o credenciamento de instituições sem exigir a oferta simultânea do curso presencial.
Um ano depois da publicação do marco regulatório atualizando a legislação para o ensino à distância no país, houve um aumento de 133% na quantidade de novos polos. Antes da regra, eram cerca de 6.500. E há um mês, o Ministério da Educação contabilizou mais de 15 mil pedidos para a criação de novos polos EAD.
Olha, é um segmento que cresceu bastante, né, com empresas nacionais e internacionais chegando no mercado.
Genilce Pavão, diretora acadêmica da Faculdade de Estudos Superiores do Maranhão.
E não deixou de não ter um impacto com as faculdades e universidades locais. É uma realidade que hoje que todo empresário vai ter que conviver com essa situação do EAD. Hoje a gente percebe que as pessoas, por conta do risco de sair de casa, por conta da violência, as pessoas estão optando, e pela falta de tempo, de estudar à distância, né? Então o que a gente tem que fazer? É se modernizar realmente, e o diferencial vai ser ofertar um ensino com qualidade.
A portaria passou a autorizar o credenciamento da modalidade EAD para graduação ou pós-lato sensu, sem que a instituição tenha necessariamente cursos presenciais. O decreto eliminou a exigência de que o governo faça visitas prévias aos polos, concentrando as fiscalizações apenas nas sedes. Apesar do MEC afirmar que a flexibilização vai ampliar a oferta de cursos superiores, alguns especialistas temem que a expansão possa representar uma queda na qualidade dos cursos.
O poder de investimento dos grandes grupos fez com que eles saíssem na frente e, logicamente, buscassem investir no ensino à distância na época, porque era uma tendência que se mostra hoje uma realidade.
Júlio Borba, especialista em educação.
Se as pequenas continuarem achando que vão conseguir brigar por preço e fazer o que uma grande pode fazer, está fadado ao insucesso. Sempre vai ter mercado para quem estuda presencial, para quem deseja estudar EAD e para quem deseja estudar de modo híbrido. O que todos precisam entender é que a educação precisa ser aplicada com qualidade.
O cenário econômico desenhado nos últimos anos e as mudanças em programas de financiamento estudantil do governo, em certa parte, podem explicar por que muitos passaram a optar pela modalidade à distância, já que os cursos presenciais possuem mensalidades mais caras.
Eu atribuo o crescimento dos alunos de EAD a vários fatores.
Celso Nisquier, vice-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
Em primeiro lugar, é uma mensalidade mais acessível. E nesse momento em que o financiamento estudantil encolheu, muitos preferem fazer o curso à distância porque é mais em conta. Em segundo lugar, os jovens gostam muito do uso da tecnologia. E em terceiro lugar, a flexibilidade que a EAD permite. O aluno pode estudar na sua própria velocidade, de qualquer lugar. Tudo isso tem impulsionado o crescimento do número de alunos que fazem educação superior através da metodologia de educação à distância.
É em respeito aos 45 anos de atuação no mercado que a Unifor já vem discutindo algumas incursões ao EAD. Não da forma como muitos players estão trabalhando na região, com foco basicamente no custo e na quantidade de alunos. A justificativa da instituição tem se baseado na necessidade de manter o padrão de qualidade e não competir apenas com base em preço.
Nós temos a consciência de que o EAD é um mercado extremamente importante, a tendência de crescimento é notória.
Marcelo Nogueira, diretor de planejamento da Universidade de Fortaleza.
Vai, de fato, haver alguma migração de alunos do presencial para o EAD, então é fundamental que a gente entre nesse mercado. Agora, isso tem que ser feito de forma muito bem pensada, e é o que nós estamos tentando fazer agora, definir dentro das nossas características, dos nossos valores e princípios, qual a melhor forma de ingressar nesse mercado, mantendo o nosso posicionamento estratégico.
Mesmo sendo encarada como a faculdade do futuro para possibilitar ao estudante ganhar tempo e encurtar distâncias, a diretora acadêmica da FESEMP no Maranhão considera que os grupos menores devem ser mais afetados quando se trata da concorrência com instituições maiores.
Isso para a gente é um impacto muito grande, né? Porque a gente que é local, que é pequeno, que investiu, que a gente não está na bolsa de valores, né? Isso acaba impactando muito na qualidade, que é uma coisa que a gente vai ter que mostrar para o cliente, que ele vai ter vários encontros, né? Não só fazer tudo da casa dele, para poder mostrar nossa qualidade e poder cobrar um pouco um preço diferenciado.
Apesar de não ser a primeira opção para os mais jovens, uma pesquisa da ABMS feita com 1.012 pessoas concluiu que 67% do público entrevistado acima dos 30 anos prefere estudar online, um público que geralmente trabalha e precisa da flexibilidade para completar o curso superior.
O processo da educação à distância, no mundo todo, é uma realidade que faz com que mais pessoas tenham mais oportunidades de ter acesso à educação.
Solon Caldas, diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
No Brasil não pode ser diferente. O público que estuda nesta modalidade de ensino é um público já mais maduro, um público que muitas vezes está no mercado de trabalho, que tem dificuldade de cumprir um horário específico conforme exige um curso presencial, e ele necessita de uma formação superior até mesmo para aumentar a possibilidade de empregabilidade no mercado de trabalho.
O setor educacional tem passado por inúmeras mudanças no mundo. A avaliação de quem aposta na universidade do futuro é que o Brasil não perca a chance de usar a educação à distância como forma acessível de se alcançar o patamar dos nossos vizinhos da América Latina. Anderson Souza, para a Rádio Globo Recife. Ao longo dos anos, a revolução provocada pela tecnologia não se limitou apenas às relações entre as pessoas, na troca ou acesso à informação. Se hoje tanto a medicina quanto a justiça já utilizam ferramentas para aumentar a efetividade da atenção à saúde ou acelerar o julgamento de processos, na formação dos profissionais em cursos de graduação, essa realidade tecnológica, no entanto, divide opiniões de especialistas do setor. Após a publicação do novo marco regulatório, alguns questionam, inclusive, a qualidade da formação.
A verificação da qualidade é burocrática, realizada pelo MEC com uma perspectiva muito restrita.
Ilona Becks-Quihasi, mestre em educação e comentarista da CBN.
Não há uma preocupação séria em relação a um padrão de qualidade de nível realmente internacional. Nós não temos essa preocupação dentro do MEC, é sempre uma coisa da mão para a boca, que foi acompanhado de um FIES irresponsável.
Ao liberar instituições para oferecer cursos exclusivamente EAD, o MEC informou que pretende ampliar a oferta do ensino superior. O Ministério assegurou que vai implementar ações de monitoramento dos polos a fim de garantir que os requisitos de funcionamento sejam cumpridos. Dada a história do ensino superior no Brasil, Ilona considera que o ensino à distância também será de má qualidade, porque a fiscalização do MEC deixa muito a desejar.
Essa combinação fez do Brasil um paraíso para empresas picaretas da área de educação, porque todas elas segmentam o mercado e servem a vários tipos de estudante, mas com isso nós tivemos uma brutal transferência de recursos do setor público para o setor privado nos últimos anos no ensino superior, sem que isso tivesse se traduzido em mão de obra de nível superior realmente qualificada.
Grande ou pequena, as instituições atualmente podem utilizar até 20% da carga horária dos cursos em metodologia à distância. Apesar de ser considerado um modelo que veio para ficar, muitos ainda estão se adaptando à nova realidade no mundo virtual, mas também tentando reter aqueles que gostam de ter o contato físico dentro de uma sala de aula.
Nós, educadores, acreditamos que a modalidade de educação à distância se aplica a uma ampla gama de cursos.
Celso Nisquier, vice-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
É claro que as atividades práticas profissionais, como no caso, por exemplo, da área de saúde, essas devem continuar sendo presenciais. Mas cada instituição, dentro dos limites da lei, pode criar o seu modelo combinando aulas presenciais com aulas à distância. Eu entendo essa preocupação, mas é só um preconceito. Se nós pegarmos o resultado dos alunos egressos de educação à distância e compararmos com o resultado dos alunos de educação presencial, resultado no ENAD, nós vamos ver que os alunos de educação à distância têm o mesmo desempenho e, em alguns casos, até melhor desempenho do que os estudantes de aulas tradicionais presenciais.
Daqui a 5 anos, a participação de graduação híbrida deve subir para 21%, de acordo com dados da consultoria Educa Insights. Na modalidade, o conteúdo didático é ministrado presencialmente e pela internet. Em contrapartida, a participação dos cursos totalmente presenciais deve cair de 68% para 49%. A pesquisa mostra que, apesar de estar caindo no gosto de muitos, O desconforto por parte dos alunos com a ideia de ter apenas aula virtual ainda é de 62%.
O mercado em EAD em Fortaleza ainda não é tão grande quanto a nível Brasil, a nível sul do país.
Marcelo Nogueira, diretor de planejamento da Universidade de Fortaleza.
Então, o que nós notamos é que o nosso aluno, ele prefere estar no campus, conviver com os alunos, usufruir da vida acadêmica. E o que nós poderíamos oferecer de diferencial para ele é uma complementação do presencial por meio de disciplinas híbridas. Dessa maneira, a gente conseguiria dar uma certa conveniência, ele não precisaria ir ao campus todo dia, ao mesmo tempo ter todo o diferencial de qualidade que o nosso campus oferece e o convívio com o nosso professor, que é muito qualificado com experiência de mercado.
Além do caráter de acessibilidade e conveniência em que o aluno consegue ditar o ritmo de estudos, algumas instituições têm incorporado a tecnologia nos encontros presenciais para ampliar a qualidade do ensino.
O que já vem ocorrendo é trilharmos o caminho do ensino híbrido, onde elementos digitais cada vez mais terão espaço no ensino presencial.
Flávio Murilo Gouveia, diretor acadêmico e vice-presidente de EAD do Grupo Estácio.
Isso requer muita competência e capacidade de realização. O ensino à distância provou que é possível realizarmos qualidade para muitos e a custos reduzidos. Para instituições menores, poderá sim haver um desafio maior.
A combinação da instabilidade no cenário econômico e os problemas em programas de financiamento estudantil do governo pode explicar, de certa forma, o aumento expressivo da modalidade híbrida no país. Apesar de ser mais barata que a totalmente presencial, o ensino à distância em cursos de profissões regulamentadas como de nutrição e educação física tem sido alvo de críticas.
Nós entendemos que a educação na saúde à distância é complicado.
Rosângela Albuquerque, chefe de fiscalização do Conselho de Educação Física de Pernambuco.
Deve ser revisto pelo Ministério da Educação pelo cuidado que deve ter. As pessoas não podem aprender na saúde com erro e acerto. Nas instituições formadoras, ele tem que ter o conhecimento quando sai de lá, para intervir com segurança. E a gente não percebe isso na educação à distância. O Conselho, na legislação própria do Conselho de Educação Física, diz que eu só vou registrar aqueles que vêm de faculdades reconhecidas ou autorizadas pelo Ministério da Educação. Então, eu tenho que registrar. Eu não posso impedir o registro dessa pessoa. Nós não temos exame para, vamos dizer, avaliar, né, o conhecimento daquelas pessoas.
De um modo geral, os conselhos de enfermagem são contra a formação EAD. Em 2015, houve uma fiscalização nacional em várias instituições e tanto o acervo bibliográfico ou as estruturas dos polos estavam fora dos padrões exigidos.
Pernambuco, em 2015, tinham 11 polos cadastrados. Nós temos conhecimento de duas faculdades que funcionam com EAD.
Ana Célia, assessora técnica do Conselho Regional de Enfermagem em Pernambuco.
O compromisso em algumas delas inexistem. Para nossa surpresa, alguns polos cadastrados junto ao MEC, funcionando como ensino EAD, não existia nem instituição. Constatamos em fiscalização endereço parado de ônibus, de padaria, de residência. A gente não tem nem noção como foi que o MEC autorizou isso. Foi feito um relatório dos conselhos de enfermagem, no modo geral, e encaminhado ao COFEN, que direcionou esse relatório ao MEC.
Na seara do direito, a resistência quanto ao ensino jurídico à distância é a mesma. E a justificativa é baseada no comprometimento da qualidade nos cursos de graduação. A avaliação que alguns fazem é que as mudanças visam tão somente atender a pauta do empresariado do ensino superior e nada mais.
Esse fato preocupa a OAB primeiro, porque a OAB acredita que isso é uma precarização da atividade profissional do advogado.
Inácio Feitosa, presidente da Comissão de Educação da OAB Pernambuco.
Segundo, porque a OAB entende que não existe mercado de trabalho para essas pessoas que vão receber essa formação. E terceiro, porque muitas vezes essas atividades que estão sendo prometidas para que esses cursos de curta duração, por exemplo, na graduação tecnológica, em serviço cartorial e notarial, coisa desse tipo, a pessoa que vai se inscrever de repente no vestibular desse pensa que vai ser advogado. E não vai. Só é advogado no Brasil quem faz o curso de direito e quem tem aprovação no exame da OAB.
Pernambuco foi o primeiro estado a promover uma audiência sobre a questão das profissões regulamentadas. Os encontros têm se tornado comuns em várias unidades da federação para tentar barrar a proliferação indiscriminada de cursos superiores à distância.
A preocupação da Ordem dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas é que isso seja regulamentado de forma que a sociedade possa participar.
Marisvaldo Cortez, presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB.
E que essas questões do ensino à distância não tenham a dimensão que existe hoje, que a dimensão hoje é mercadológica. são cursos sem nenhuma qualidade, e enquanto que nós não conseguimos ainda impulsionar no Brasil uma educação efetiva que possa trazer resultados de competência e resultados benéficos à sociedade, que é quem realmente recebe o interesse e o resultado dessas profissões, na forma presencial, imaginemos nós se isso à distância.
Para muitos, ter um diploma, seja ele conquistado presencialmente ou pela internet, pode aumentar o salário ou gerar status social. Na avaliação de Ilona Becksquerrazi, mestre em educação e colunista da CBN, é justamente essa percepção que tem alimentado um sistema cheio de falhas, gerido por grupos focados principalmente em resultados financeiros.
O que nós estamos vendo é um monte de gente com diploma de advogado que não passa no OAB, ou com diploma de administrador que está trabalhando de balconista, porque nós não tivemos essa capacidade de formar gente com qualidade no ensino superior presencial. Agora a gente abre isso tudo para fazer isso mais à distância. No meu ver, no conjunto, é claro que pode ter exceção, isso só vai alimentar ainda mais a indústria das empresas de educação que querem botar um monte de dinheiro no bolso e dar um mínimo em termos de produto educacional. Eu não vejo com bons olhos essa desregulamentação para a EAD agora, que deve acontecer a mesma coisa. Até nem instalação física. Agora transforma tudo em eletrônico. Eu sou bastante pessimista em relação à EAD, sabendo que ela pode ser muito benéfica em casos muito específicos.
Apesar do modelo de EAD ter chegado no Brasil há 114 anos, foi na era da internet que o setor deu o maior salto de expansão. Hoje, pouco mais de 2 milhões e 100 mil estudantes estão matriculados em instituições de ensino superior. É fácil. Fato que a modalidade não só encurtou distâncias, mas também deu a muitos o prazer de conquistar um diploma. Anderson Souza, para a Rádio Globo Recife.